E aí, tudo bem? Voltamos, né? Cansativa essa matéria, nossa senhora, também acho. Ruim demais. Mas vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho do terceiro par de nervo craniano. Vamos falar do nervo oculomotor. Tranquilo? Se é o nervo oculomotor, ele é um nervo quê? Motor. Simples, tranquilo, super tranquilo. Então vamos lá. Lembra que a gente sempre está falando de origem real e origem aparente. Primeiramente, vamos lá. Origem real. A origem real dele é que tem a questão seguinte: tem o núcleo principal do nervo oculomotor e tem o núcleo parasimpático, que é considerado como núcleo acessório. A origem real dele é essa questão que eu falei, e no mesencéfalo, na parte anterior da substância cinzenta periaqueductal ao nível do colículo superior. Calma, vou te explicar. Então, origem real, repetindo. Núcleo principal do nervo oculomotor e núcleo parasimpático ou acessório. Mesencéfalo, na parte anterior da substância cinzenta, periaqueductal ao nível do colículo superior. É essa dificuldade mesmo. Não tem como. Origem aparente. Origem aparente é mais tranquilo. Sulco medial do pedúnculo cerebral. Sulco medial do pedúnculo cerebral. Origem aparente, sulco medial do pedúnculo cerebral. A sua localização desse nervo, é na fissura orbital superior. Então, a gente está falando muita informação, mas vamos um pouco mais calmo. Vamos então falar de cada um desses núcleos, porque não adianta a gente falar desse jeito e não falar de cada um desses núcleos. Vamos lá. O núcleo parasimpático, ele é considerado como núcleo acessório. E o núcleo motor, ou seja, somático, porque sim. Então a gente tem o núcleo parasimpático, acessório, e o núcleo motor, somático. Tranquilo. Esse núcleo parasimpático também tem outro nome. Um epônimo, que é Edgar Westphal. Mas epônimo é muito chato. Não vamos mexer com epônimo. Vamos decorar núcleo parasimpático e núcleo motor. Falou de nervo craniano oculomotor. Temos dois núcleos, núcleo parasimpático e núcleo motor. Vamos primeiro falar, então, do núcleo parasimpático, ou também conhecido como esse núcleo acessório. O núcleo parasimpático, ele vai ser responsável pela inervação de algum músculo. Ele vai ser responsável pela inervação do músculo esfíncter da pupila e do músculo ciliar. Então, se eu falar quais músculos do núcleo parasimpático do terceiro par de nervos cranianos, o nervo oculomotor, ele inerva o núcleo parasimpático do terceiro par de nervo craniano, ou seja, o nervo craniano oculomotor, ele inerva o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar. Logo, em decorrência disso, por inervar esses dois músculos, ele vai ter atividade de quê? De miose, ou seja, acomodação para focar nos objetos. Tranquilo? Certo. Então, o núcleo parasimpático vai inervar dois músculos, que é o músculo esfíncter da pupila e o músculo ciliar, que vai levar a ter uma atividade de miose e acomodação para focar os objetos, ou seja, acomodação visual para focar os objetos. Lucas, o que é miose? Miose é o contrário de midríase. Lucas, o que é midríase e miose? Aí a gente chegou no importante. Quando a gente falar de miose, vai ser uma contração da pupila. O gato não faz um miado e fecha? Miau! Não fecha depois? Miau! Não fecha. Miose, então, é a contração da pupila. Ela fecha. E midríase? Midríase é aquela abertura, aquela pupila grandona. Aquela pupila que tá daquele tamanão assim, ó, que ela tá enorme. Aquela pupila que a pessoa tá doidona. Então, miose é o miado do gato que fecha. Miau! E midríase. Então, ou seja, é um fechamento. E midríase é a abertura. Nesse caso, a gente vai falar de miose. Não, não esquece. Miose. Beleza, a gente falou do núcleo parasimpático, vamos falar então do núcleo motor, que é o núcleo somático. Ele vai levar fibras motoras para onde? Para vários músculos. Então vamos lá: músculo reto inferior, músculo reto medial, músculo reto superior, músculo oblíquo inferior e músculo levantador da pálpebra. Você contou? São cinco. Lucas, músculo reto, onde que fica isso? Eu só conheço o músculo reto do abdômen, querido. Não é no abdômen. A gente está falando do nervo oculomotor. Então, é no olho isso. Então, é o músculo reto inferior do olho. É tudo no olho. Músculo reto medial do olho. Músculo reto superior do olho. Músculo oblíquo inferior do olho. E músculo levantador da pálpebra. Tranquilo? Então, são esses cinco núcleos. Esses cinco músculos. Tranquilo? Inferior, reto inferior, medial superior, oblíquo inferior e músculo levantador da pálpebra. Tranquilo. O que que isso vai acarretar? Inervar esses músculos vai acarretar nada mais, nada menos que a movimentação dos olhos. Tranquilo? Certo. Você percebeu que eu falei que é um músculo reto, inferior, medial e superior. Então deve existir um lateral, não deve? E existe um músculo lateral. Só que esse músculo reto lateral, ele não é inervado pelo nervo craniano, terceiro par de nervos cranianos oculomotor. Decora. O terceiro par de nervos cranianos não inerva o músculo reto lateral. Ele não inerva o músculo reto lateral. Quem inerva o músculo reto lateral é um nervo que a gente vai falar ainda, que é o nervo abducente, o sexto par de nervos cranianos. O músculo, o nervo, o sexto par de nervos cranianos, o nervo abducente, ele inerva o músculo lateral. Então, decora. O músculo reto lateral não é inervado pelo terceiro par de nervos cranianos. Vamos repetir? O músculo reto lateral não é inervado pelo terceiro par de nervos cranianos. Fechou? Tranquilo. Então, uma lesão do nervo ocular, ela vai ocasionar para o paciente que ele fique com o olho mais lateralizado. Concorda comigo? Porque ele tem todas as informações do controle muscular medial. Só como ele não tem esse controle ocular lateral, já que está relacionado ao nervo abducente, à medida que você tem um problema no terceiro par de nervos cranianos, ou seja, o nervo oculomotor, você vai ter um problema que vai deixar o olho mais lateralizado. E além disso, esse olho vai estar fechado. Então, se você pegar um paciente que o olho dele está fechado e ele está lateralizado, você vai pensar na hora, lesão do terceiro par de nervos cranianos, lesão do oculomotor. Vamos pensar, vamos fazer alguma coisa. Certo? Porque você vai ter ineficiência dos músculos da movimentação do olho e além disso, do levantador da pálpebra. Por isso que ele vai estar com o olho fechado. Tranquilo? Certo? Sossegado? Perfeito? Então, fechou.